Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com.
Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores, porque elas já são tão faladas e tão comentadas e tão repetidas e tão citadas, que tem aquela ideia de clichê ou de uma coisa já meia velha ou requentada, e o pregador acaba evitando, talvez procurando uma passagem menos conhecida, uma novidade maior. Mas temos que deixar isso de lado e pregar passagens bem conhecidas também, para termos a oportunidade de explorar melhor o que o Espírito Santo ali escreveu. Aliás, exatamente pelo fato de ser conhecida, indica que é muito valiosa. Só que é quase uma contradição. É tão valiosa que ficou conhecida. E porque é conhecida demais, ninguém prega. Apenas cita no meio de uma passagem. Mas citar é uma coisa, e você parar e abrir esse tesouro e explorar, vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém. Passagens mais conhecidas da Bíblia, para aqueles que a conhecem razoavelmente bem. Passagem clássica sobre a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom da tua graça. E aqueles que vão ouvir esta pregação agora aqui e por outros meios também, que teu Espírito nos ajude. Para a glória e honra de Cristo é que nós te pedimos isto. Amém. Esta passagem coloca a fé e coloca a questão das obras por dimensões deste mundo. Nos ajuda a explorar, entender o máximo que pudermos, explicar, apreender essas verdades aqui, que teu Espírito me ilumine, ilumine a quem vai ouvir, nos edifique. Com a entrada do pecado no mundo, através de Adão e da esposa Eva. Ali, a natureza pecadora passou a fazer parte de todo ser humano. E os homens têm nascido de lá para cá, espiritualmente mortos, separados de Deus. Os homens, todos os homens, sem exceção, esta verdade precisa ser dita repetidamente, porque muitos não entendem, podem até ouvir, mas não entendem ou não aceitam isto. Mas é fato. Ninguém pode dizer, eu sou filho de Deus, porque não é de nascimento. Ninguém pode achar que tem alguma coisa dentro de si que pode ser revertida para agradar a Deus, e Deus, agradado desta forma, dar como compensação a fé que salva. Não. Então, o homem contaminado pelo pecado, ele teve que ser separado de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, que é um atributo de Deus pouco conhecido pelas pessoas de maneira geral. Mesmo os homens sem Cristo, muitos aceitam a existência de um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus inteligente. Diz o salmista do Salmo 19 que os céus proclamam agora a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da mão dele. Então, vamos dizer assim, é razoavelmente fácil se perceber a existência de um criador inteligente, glorioso. Mas a santidade de Deus, ela é ensinada pelas Escrituras, pela revelação especial de Deus. E isso os homens, muitos deles, não se dão conta. Ainda mais se forem ver a história das civilizações e dos deuses inventados por aí, são deuses imorais, deuses invejosos, deuses rabugentos, deuses perversos, manhosos. Então, a ideia de um Deus santo é muito pouco entendida pelas pessoas. Entendido ou não, o fato é que ele é. E homens pecadores não poderiam jamais conviver com Deus santo. Eu vou dizer o contrário. Um Deus santo jamais poderia viver, ou conviver, ou lidar, ou estar perto que seja de homens pecadores, homens que o agridem, é claro, é até lógico isto. O homem teria que ser perfeitamente puro, incontaminado. Adão e Eva eram. Eles foram criados assim, sem um traço de pecado, tanto que eles gozavam do altíssimo privilégio da companhia de Deus. Quando nós lemos a passagem lá que Deus andava ali pelo Éden, na viração do dia, de tarde, Deus andava por ali. Então, eles tinham Deus ao lado deles. Poderiam ter, porque não tinham pecado da forma como foram criados. Quando, então, desobedeceram a Deus e o pecado entrou neles e contaminou a raça, tiveram que ser separados de Deus. E o homem não poderia mais gozar de uma comunhão íntima com Deus. Estava cortado já nessa vida. E, obviamente, esse corte iria continuar a eternidade adentro, que é onde o homem vai quando morre. O inferno. Todos iriam para o inferno se continuassem no estado em que nasceram, pecadores. Outro dia, alguém me perguntou, um homem que está frequentando cultos e ouvindo o Evangelho, Pastor Mauro, na sua maneira de ver bíblica, que o senhor tem estudado e tal, o que é o inferno? Uma pergunta difícil, e eu passei uns 15 minutos respondendo a ele, e não vou responder aqui, não se trata do meu assunto aqui. Mas, basicamente, quando pensar em inferno, pense, separação total de Deus. Ah, eu só pensava em fogo, mas está certo. E o negócio de um verme que nunca morre, como Cristo falou, está certo, embora não se saiba que verme é esse, e certamente esse fogo não é exatamente como nós conhecemos hoje, mas ali implica profundo sofrimento. E esse profundo sofrimento não é a característica principal do inferno, é um efeito colateral, é a consequência. O que caracteriza o inferno é separação absoluta, total de Deus, ausência de Deus. Deus permeia este ambiente que nós vivemos aqui, hoje. O amor dele é mostrado através de muitas pessoas, até naqueles que o ofendem, que não têm Cristo, mas recebem uma parte do amor dele nos corações. Vemos as estrelas, vemos os céus, como já comentamos. Então, há muito de Deus ao nosso redor. No inferno, não vai haver glória no sentido em que nós vemos aqui, no sentido de misericórdia, do amor dele e da bondade dele. Lá vai haver um vácuo, não vai haver nada de Deus ali, a não ser a consciência do pecador que existe um Deus, sim, e ele vai ter que reconhecer este Deus, sim, mas não mais adorá-lo numa comunhão de duas mãos, e nem vai conviver com a abundância das maravilhas de Deus ao seu redor, como ele convive aqui, mesmo com todos os males que nós temos nesse mundo. Então, o homem não pode conviver com um Deus santo, e o homem é totalmente incapaz de reverter este processo e recuperar a sua vida espiritual. Não tem a menor condição de ser considerado bom, ou digno, ou justo diante de Deus. Não tem. O profeta Isaías disse que, falando para os judeus, mas aplicável à raça humana, pecadora, que as obras de justiça deles eram consideradas como trapo de imundícia diante de Deus. Ora, se as obras de justiça eram assim, imaginem as obras de injustiça. O problema é que essa incapacidade de reverter essa situação atinge em cheio o orgulho do homem. O homem não se conforma em não dispor de meios para construir um abismo que o separa de Deus. Há esse abismo. E o homem não consegue, não tem menor condição de construir uma ponte. Então, a pregação dessas verdades é desagradável ao ouvido humano, orgulhoso, vaidoso. Você é pecador, está separado de um Deus santo e não pode fazer coisa nenhuma para se aproximar dele. Ponto. Isso dói nos ouvidos. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, amigos, isso acontece agora. Isso tem acontecido ao longo do tempo e acontece agora. Quantas pregações que se dizem cristãs, e muitos se dizem cristãos, mais de 1 bilhão de pessoas nesta terra, não me lembro o número exato, mas é mais de 1 bilhão, 1,6 bilhão, 1,5 bilhão, não sei, se dizem cristãos. Mas quantas pregações nominalmente cristãs enfatizam a necessidade de obras? Podem até dizer, ou não dizer diretamente, que obras salvam. Porque é tão contra, tão frontalmente contra o que está escrito, que não dá. Alguns chegam bem perto disso. Mas o fato é que, em maior ou menor grau, muitas pregações envolvem a prática de alguma coisa nesse processo de ser aceito por Deus. Ser batizado na água. Alguns dizem que tem que ser batizado para poder pensar em ser salvo. Uns como criança, outros como adulto, mas tem que ser batizado. Ou diz que tem que ser batizado segunda vez no Espírito. E esse batismo no Espírito é falar línguas estranhas, que é uma indicação de que a pessoa foi batizada, então, no Espírito, e que sem isso não há salvação. Há casos de pessoas que choram porque não conseguem falar línguas essas que, a meu ver, hoje em dia, não vêm de Deus, mas são convencidos de que, se não falarem, não estão mostrando indício de que são salvas. Então, isso é uma forma clara de burlar o que está escrito aqui. Tem que mostrar, de alguma forma, para poder dizer: pronto, sou salvo. Dá bom testemunho. Se não der bom testemunho, não é salvo ou perde a salvação. Pastor, amigo meu, uma vez ouviu de um senhor que se dizia cristão, mas achava que podia perder a salvação, e esse pastor nunca o chamava o outro de irmão. Aí ele veio reclamar: pastor fulano, o senhor nunca me chama de irmão? Aí ele disse: claro, se você mesmo não sabe se está salvo hoje, como é que eu sei se você é meu irmão? Um pouco de lógica destrói, então, um pensamento de que é cristão, mas é ou não é? Porque se é, é. Se não é, não é. Então, se ele perde, ganha. Perde, ganha, ele está cristão hoje. Mas observem a profundidade disto, a ideia que a salvação está ligada com a prática de um bom testemunho. Se pecar, perde a salvação. Milhões hoje, chamados inclusive evangélicos, creem nisto. Isto é obras, é meter obras na salvação. Pagar promessas e tantas outras coisas que poderíamos chamar generalizadamente de obras, e que nunca poderiam ser colocadas como condição para ganhar ou mesmo manter a salvação de alguém. E mais grosseiro ainda, como é muito hoje na moda, relacionar o pagamento de serviços religiosos ou generosas doações, em espécie, se possível for, com a aceitação diante de Deus. E se mistura tudo, até dinheiro com salvação. Resultado, ensinos estranhos, que mais confundem do que esclarecem, que mais desviam do que encaminham. E tudo isso feito às claras, algumas situações, alguns ensinos desse ensinado há séculos, outros há décadas, novidades que vêm e que vão, e não tão novidades assim, porque as coisas se repetem, e nas televisões, e nos livros, o fato é que tudo isso é feito às claras, e os exemplos que eu estou dando aqui, vocês conhecem abundantemente, feito de várias formas, por várias igrejas e seitas, que se chamam de cristãs, algumas riquíssimas e poderosas. E sabe por que as religiões e essas seitas prosperam? Por que são riquíssimas e poderosas? Porque o ouvinte sente uma coceirinha gostosa nos ouvidos quando ouve exatamente o que Paulo disse lá na passagem que eu li em 2 Timóteo 4, que eles iriam sentir coceira nos ouvidos, achar bom, achar gostoso aquilo que ouve. E o homem gosta, toda vez que ele ouve, que ele pode fazer alguma coisa no seu processo de salvação. Até nas coisas materiais, nós ouvimos isso. Nasci pobre. Hoje, olha aí o que eu tenho. Muito comum. Nasci de um lar humilde. Cheguei. Hoje, olha aí o cargo que eu ocupo lá no Senado Federal. Então é comum as pessoas gostarem de dizer, pelo egoísmo e pelo orgulho, de que construíram os próprios caminhos. O homem pecador gosta disso. E é muito humilhante para ele ouvir que ele não pode estar na presença de Deus. E para ele é abominável a ideia de ter que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou mesmo um miserável pecador. Sou e pronto. Só pela tua misericórdia que eu posso ser salvo. Não. Bom mesmo é poder dizer, eu tive alguma coisa a ver com a minha entrada no teu reino, eu participei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dentro desses exemplos que eu dei a alguns. Minha competência, minhas ofertas, meus dons, meu bom testemunho, meu isso, meu aquilo. Então, Senhor, não esqueça. Considere aí, porque na realidade, quem faz ou quem compra, exige, não pede. E o homem gosta de exigir e não gosta de pedir nada. Aí vem a palavra de Deus e diz: não de obras, salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. O homem pode conquistar o espaço, avançar na ciência e fazer invenções incríveis, mas ninguém terá o prazer de se gabar diante de Deus ou exigir um crédito que ele colocou lá na conta para ser levado em consideração na questão da sua própria salvação. Não pode. Agora, o pecado danificou tanto o coração do homem que ele repele a ideia de se sujeitar intimamente a Deus. Resiste a colocar o próprio Espírito diante de Deus em submissão e adoração. É mais fácil partir para coisas exteriores que dependem do seu fazer. Se houvesse um jeitinho para a minha salvação, se ela não fosse assim tão totalmente dependente de Deus, eu poderia até ser mais receptivo. Agora, eu reconheço que muita gente não chega ao ponto de dizer isso racionalmente. Nem percebe isto. Muitos nem percebem o choque que a pregação do Evangelho causa lá no fundo da sua alma. Ele nem percebe, mas ele não gosta. O seu ser, já acostumado a rodar em torno de si próprio, ele não gosta quando alguma coisa quer quebrar aquela tirania que o próprio ego exerce sobre a própria pessoa. Mas se tivesse alguma maneira de a pessoa se envolver e fazer ou trabalhar, certamente seria mais fácil conseguir. Ah, isso que vocês querem? Dizem aí, ou maquinam os falsos mestres. pois nós vamos lidar. E eles dão. E eles se contorcem para não se chocar contra a resistência dos ouvintes, e falam coisas agradáveis, e que eles aceitam bem. Claro que o resultado de tudo isso é engano. Falsa sensação de segurança, falsa paz, e pior do que tudo, perdição. E esse tipo de evangelho falsificado não leva à salvação. E o que é que leva à salvação? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dois pontos, então. Primeiro, a salvação é um presente gracioso de Deus. Presente. Há uma definição muito resumida da ideia de graça, que muitos de vocês já devem ter ouvido N vezes, favor imerecido. E é um bom resumo, é correto. Agora, é resumido demais, né? Então, eu coloquei algumas palavras aqui, o que eu diria sobre o que é graça de Deus, no sentido de salvação. É um termo tão abrangente que tem que colocar aqui, no sentido da salvação. Eu diria assim, é aquela atitude que nasce do coração de Deus, mediante a qual ele resolve redimir do inferno um pecador condenado, concedendo a ele, esse pecador condenado, tudo o que é de melhor Deus pode lhe dar, simplesmente porque assim o desejou. Pronto, é assim que eu definiria graça de Deus de uma maneira mais extensa. Vou repetir. É aquela atitude que nasce do coração de Deus, ou no coração de Deus, tanto faz, mediante a qual ele resolve redimir do inferno um pecador condenado, concedendo a esse pecador tudo o que de melhor pode lhe dar, simplesmente porque ele, Deus, assim o desejou. Pronto. Cadê o mérito humano? Passa longe. Sim, pastor Mauro, mas essa é a definição sua de graça. É, mas depois de 30 anos de estudo bíblico. Então, vá nas Escrituras, que é exatamente isso. Eu desafio você a encontrar um outro tipo de definição da graça salvadora de Deus, que não seja, claro, não exatamente com essas palavras, que são minhas, mas que tenha exatamente esse sentido. É o que nasce do coração de Deus e que redime alguém condenado do inferno, não por mérito nenhum desse condenado, mas porque Deus assim quis, e Deus então resolve redimi-lo, e não só redimi-lo e livrar do que é ruim, mas dá a ele tudo o que Deus tem de melhor para dar. Tudo o que Deus tem de melhor para dar a um ser humano, Deus dá através da graça que ele resolve conceder a um miserável pecador como você é, como eu sou. Isso é graça de Deus. A salvação é pela graça, é de presente. Você não merece coisa nenhuma. Nunca pense em querer pagar esta salvação, porque isso é uma ofensa inimaginável a Deus. Segundo ponto, a salvação é obtida pela fé. Movido pela sua graça, Deus então concede fé àquele a quem ele, Deus, resolveu salvar. Então, a salvação, ela nasce no coração de Deus, através desse desejo que ele tem e dessa disposição dele dar, que é a graça de Deus. Mas essa graça move Deus no sentido de conceder fé. Então a salvação é pela fé, que por sua vez é concedida pela graça de Deus. Fé não é acreditar em aceitar como verdade tudo que a Bíblia diz. Ih, pastor, eu jurava que era, pois pare de jurar. Primeiro, não sei se é bom você andar jurando por aí. Segundo, porque está errado. Fé não é acreditar em tudo que a Bíblia diz. Eu pensei que fosse, pois não é. Sabe por quê? Porque os demônios também creem e tremem. Está me chamando de demônios? Não, eu estou dizendo que você tem alguma coisa em comum com eles. Se você apenas acredita em Deus. Grande coisa, você está nivelado com os demônios em termos de salvação. Se a sua fé se resume a acreditar nas coisas de Deus, você está nivelado com os próprios demônios. Esquisito isso. É, mas é bom você saber disso. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: Crês tu em Deus? O que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Não vou ler a passagem que eu já disse. Então, apenas acreditar em Deus, ou mesmo em tudo que ele diz na Bíblia, não faz alguém usufruir dos benefícios que ele tem a dar. Acreditar que um copo d'água faz passar uma sede, não sacia a sede. O mero acreditar que um copo d'água faz passar a sede, que faz, mas acreditar apenas não resolve o problema da sede. Tem que beber. Então, acreditar que Deus é tudo o que ele diz, que Jesus Cristo é tudo o que a Bíblia diz dele, isso não significa crer no sentido de exercer fé. E então, o que é mesmo essa fé? É levar a sério tudo o que Deus diz através da sua palavra. Não só acreditar, mas além de acreditar, é claro que este elemento está incluído, mas além disso, levar a sério e procurar se enquadrar naquilo que Deus diz na sua palavra e que aponta como solução do problema da condenação do indivíduo. Hebreus 11, 1. Passagem clássica sobre a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Na realidade, é uma definição muito condensada de fé, mas você, com toda tranquilidade, pode entender essas coisas que se esperam são coisas reveladas de Deus. É muito fácil comprovar isso. Não está escrito aqui, mas você pode aceitar isto, e se quiser conversar comigo depois, vamos conversar horas para eu lhe mostrar que você pode, é lícito, biblicamente, você entender essas coisas que se esperam e fatos que se não veem são fatos que a Bíblia diz que vão acontecer e coisas que a Bíblia diz que aconteceram. Então, com isto em mente, ora, a fé é a certeza de coisas reveladas na Bíblia, que se esperam, e convicção de fatos que se não veem, fatos passados, fatos presentes, futuros, tudo o que a Bíblia diz, isto é fé. Só que a revelação de Deus, a palavra de Deus, é centralizada na pessoa de Cristo. Então, quando fala aqui de convicção de fatos que se não veem, envolve tudo o que a Bíblia fala no centro da própria revelação bíblica, que é a pessoa de Cristo. Então, é você levar a sério a pessoa de Cristo, examinando isso de uma maneira muito resumida, mas um resumo que não perde de vista o essencial, que é a pessoa de Cristo. Que é o único que pode salvar. Veio a este mundo, ele sendo Deus, tornou-se Deus encarnado, ou seja, Deus em carne humana, sem pecado algum, uma vez que ele é Deus, já falei da santidade de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, pagou pelos pecados de todo aquele que vier a ele, ou que viria a ele, pedindo perdão, exercendo fé nele. Então, a fé ouve as verdades bíblicas, concentrados na pessoa de Cristo, acreditam nela, claro, mas não para aí. A fé continua porque ela leva a sério o que Deus diz, que alguém nos seus próprios caminhos, caminhos esses que são tortuosos desde que nasceu, como já expliquei, alguém assim já está separado de Deus e vai para o inferno. E que a única maneira de escapar disto é aceitando ou indo até Cristo. Então a fé vai tão fundo a ponto de dizer, ué, se é isto o que eu preciso fazer, o que é necessário para eu escapar do inferno, eu quero. Aí vem a fé sendo exercida agora. Ela passa de um mero acreditar para uma decisão, um desejo, uma aspiração profunda de querer se enquadrar naquilo que Deus diz como única solução. Aquilo que? Vendo em Cristo o próprio Salvador e a Ele, então, se rendendo. Isto é fé, que leva ao arrependimento e leva a pessoa a confiar todo o seu ser aos cuidados de Cristo. A fé que salva exige, ou proporciona, até melhor dizendo, exige e proporciona um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que o mero acreditar, muito mais. Uma experiência íntima, forte, uma verdadeira apropriação da pessoa de Cristo. Eu quero Cristo para mim. Não apenas como um ser a ser acreditado, ou nem mesmo adorado. Porque os demônios adoram Deus também, e não tem nada a ver com Cristo. Eu não tenho nada a ver com o príncipe das trevas, nada. Saiam daqui. Então não é nem só adorar a Cristo, porque todos os seres adoram a Cristo, se não adoram, um dia vão adorar até os malignos. Mas é uma adoração aceita gostosamente por Ele, que implica numa comunhão e no relacionamento de volta dEle para a pessoa. Então fica uma comunhão gostosa de duas mãos. A fé leva a esta comunhão com Cristo. A pessoa torna-se assim unida com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a única maneira de alguém escapar da condenação do inferno. Se tornar um filho de Deus em Cristo e ir para o céu. Quero terminar sugerindo que quem não tem Cristo ainda evite duas atitudes extremas. Primeiro, já que eu não posso fazer coisa nenhuma para ganhar minha própria salvação, porque ela é pela fé, que vem de Deus, eu vou desenvolver a minha própria fé. Não posso fazer nada por isso. Não é por obra, não é por dinheiro que eu dou, não é por fazer isso, não é por fazer aquilo, coisa nenhuma, ser batizado uma vez, duas, dez, falar línguas, ou dá bom testemunho, não é por aí, é não. É pela fé. Então eu vou arranjar esta fé. Eu vou desenvolvê-la. Vou estudar, vou me concentrar, vou me isolar, vou meditar, vou mergulhar nas filosofias que têm grande sabedoria, vou tentar pegar o que tem de melhor por aí, vou fazer uma edição interna aqui e vou então desenvolver a minha fé. Corta esta ideia, porque está escrito, não vem de vós. Ou você aceita ou não aceita. Pode ficar 30 anos no mosteiro, pode ir atrás de todas as religiões ocidentais, orientais, que tem neste mundo inteiro por aí, leia a pilha de livros aí sobre os grandes pensadores e filósofos, que de grande não tem coisa nenhuma. Você não vai adquirir fé nenhuma por você próprio, a não ser uma fé pessoal sua em alguma coisa que não é Cristo. É, pastor, eu não posso chegar lá? Não! Como é que o senhor garante? Porque está escrito, não vem de vós. Se você chegar sozinho a adquirir uma fé em Cristo, pode rasgar a Bíblia e vamos para casa, vamos desistir, e acabou. Cada um segue seu caminho, porque está tudo errado. Não vem de você. Você não tem essa capacidade. Tudo bem. Aí vem a segunda atitude extrema que eu sugeriria que você evitasse. Já que é assim, não depende das minhas obras, e depende de uma fé, e uma fé que eu não posso desenvolver por mim mesmo, é um presente de Deus. Não adianta eu me concentrar, estudar, filosofar, então eu vou cruzar o braço, e eu vou aguardar, simplesmente vou levar a minha vidinha e vou aguardar chegar esse presente do céu. Eu acho que eu estou sendo totalmente coerente com tudo que eu vi até aqui, tá? Não, porque eu não disse em momento nenhum que não adianta nada pensar, meditar e etc. Isso não funciona como um meio de desenvolver a própria salvação. Isto não adianta para você desenvolver uma fé que vai levar à salvação. Mas é muito importante, sim, pensar, examinar, investigar. Quer ler uma pilha de filósofos? Leia. Quer estudar as religiões de Monteiro? Estude. Eu não disse que não vale a pena você usar cada molécula do seu cérebro para você usar a inteligência que Deus lhe deu e a cultura que Deus lhe deu e tudo que você entende e você usar profundamente no sentido de chegar até Deus e ter a sua salvação. Diz que isso não tem importância. Tem. Há muitas passagens na Bíblia sobre estas iniciativas ou a responsabilidade que o homem tem no caminho até a sua salvação. Quero ver uma. Eu já tenho dito algumas vezes aqui, mas eu quero ir lá agora. Romanos 10 e 17. Vou esperar todo mundo aqui chegar lá. E quem gosta de grifar a sua Bíblia, essa é uma boa. Romanos 10 e 17. É fantástico esse versículo aqui. Todo mundo chegou? Pronto? Então vamos lá. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Gente, é uma passagem absolutamente valiosa. Eu não sei se tem uma passagem tão valiosa na Bíblia, porque Deus abre os bastidores do seu próprio coração aqui, através do Espírito Santo que iluminou Paulo, inspirou Paulo a escrever isso. E Deus mostra, ele revela algo que não tinha necessidade, no sentido de que ele é Deus, ele diz o que ele quer, e muitas coisas de fato ele não nos revelou. Mas esta revelação é preciosíssima, porque ele deu a dica para o pecador, a dica, como é que ele se agrada em dar fé. Salvação não é pela fé? E não é o presente dele? E o que, que eu faço para receber esse presente? Não é bem uma cartilha aqui. Claro que não é. Não é um manualzinho para você preencher e fazer, porque já acabava em obra de novo. Como eu disse, não é pelas obras. Não é nada disso. Mas Deus mostra que tem alguma coisa que o homem faz que o agrada, não que dá a salvação a esse homem, não que ele conquista, mas agrada o coração do doador, daquele que dá o presente. E o que é? Se expor à pregação da palavra de Cristo. 30 anos eu tenho de convertido, 30 anos eu tenho de dizer para aqueles que eu prego, que não, eu até converso, não só prego de púlpito, mas, meu amigo, minha amiga, se exponha ao Evangelho. Ah, pastor, estou angustiado, eu não sei chegar lá, já andei tudo que é religião, já andei por ali, por aqui e tal, e não saio do canto, e é uma coisa, e eu tenho coisa no meu coração indicando que eu não consegui, não alcancei, eu não estou em paz, tem Deus no céu, eu sei que tem, mas eu não sei, e chega a dar pena, tem muita gente assim, gente, o que é que eu faço? Só é o seguinte, a salvação é pela fé. Então você não pode fazer coisa nenhuma para ser salvo. uma coisa de você próprio. Mas eu vou lhe dar uma dica, porque é uma dica, usando a expressão com liberdade com relação a Deus, ele deu uma pista, como é que, de algo que o agrada, em termos de salvação. Sabe o que é? É alguém que se expõe às Escrituras, porque é pelas Escrituras que ele concede a fé. Então, você se expõe a ela e pede a ele: Senhor Deus, tu disseste que a salvação é pela... A fé vem pela pregação. A salvação é pela fé. A fé vem pela pregação. A pregação da palavra de Cristo. Então, aqui estou, me expondo a esta pregação da palavra de Cristo, que é a Bíblia. Estou lendo, estou ouvindo pregações, conversando com pessoas que conhecem bem. Eu estou me expondo: Senhor, me dá essa fé. Me dá esta fé. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu sei que não é nada, porque é tu que dá. Eu não posso exigir nunca. Olha, Senhor, já estou há 12 anos ouvindo pregações, estou que não aguento mais de ouvir pregação, e a tal desta fé não chega. Senhor, não vá por aí, que ele não tem obrigação nenhuma de dar fé a pecador nenhum, condenado ao inferno. Não tem. Agora, que é uma verdade valiosíssima, é: está interessado na sua salvação? Está interessado na sua alma? Tá. Corra para a palavra de Cristo e abra o coração e aguarde deste Deus esta fé que, porventura, na soberania dele, na decisão dele, ele resolva lhe dar. Então, para quem tem interesse em receber esta fé salvadora, é uma possibilidade maravilhosa que se abre. Não como uma obra a ser feita e que vai dar poder de exigir. Não, já expliquei isto. Para os que têm zelo de Deus, sim, pessoas religiosas, mas estão iludidas por ensinos falsos, e não deixam esses ensinos por nada, que meus pais eram dessa religião, meus avós eram dessa religião, cuidado! Aqui tem uma grande responsabilidade sobre pessoas assim. Ah, não deixa a religião dos pais, não? A religião é pela... A salvação é pela fé. E a fé vem pela pregação. A pregação da Bíblia não é dos dogmas de religião nenhuma. É pela Bíblia, Bíblia e Bíblia. Então se exponha. Então tem um peso enorme em cima da cabeça de todo religioso que diz: a minha religião, eu não saio porque minha bisavó já estava nela. Olha o que você está fazendo, porque está escrito aqui. Terceiro, para os que não querem se reconciliar com Deus, querem acusar a Deus de tudo que não presta, é uma pedra de tropeço essa verdade aqui revelada. Sabe por quê? Porque vai pelos ares a desculpa de que não tem fé porque Deus não deu. Esse Deus, eu não sei, ele não é muito justo, tantos pobres por aí, tem pobre, tem rico, sei lá, essa desigualdade muito grande, sei não, uns sofrem muito, outros quase não sofrem, não sei, esse Deus aí, além do mais, eu não recebi fé de Deus, não sei. Pedra de tropeço, porque essa desculpinha arrogante que acaba querendo acusar Deus, explode com esta passagem aqui. É pela fé, é. Ele é que dá, é. Vem pela pregação, a pregação é pela palavra de Cristo. E ela está na sua mão. Tome. Leve para casa. Estude, se exponha, abra o coração e peça a Deus essa fé e veja o que acontece. Em vez de ficar reclamando de Deus, fazendo beicinho, aí fingindo de que é uma vítima nas mãos de Deus, não é por aí. Qualquer que seja o grupo a que você pertence. Então, que tem interesse em receber essa fé, que é zeloso de alguma religião, ou que é um arrogante acusador de Deus, qualquer que seja o grupo, eu digo uma coisa, e assim eu termino: seja humilde diante de Deus. Ele é soberano, você é uma criatura. Ele é santo, puro e reto, e você tem o mal dentro de si, já nasceu com ele, perdido, e precisando dele. abra o coração para a palavra de Deus. E se Ele quiser, Ele haverá de dar esta fé que vai lhe salvar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela pregação da Tua palavra, obrigado pelo que Tu me possibilitaste colocar aqui, obrigado por cada ouvido que a ouviu, cada coração que a recebeu, e que haja entendimento por parte especialmente daqueles que ainda não Te conhecem, para que recebam esta fé de Ti, pela Tua graça e a Tua misericórdia, e nos ajuda, a nós que já somos salvos em Cristo, Senhor Deus, a crescer no exercício dessa fé e na imitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse magnífico Salvador que Tu deste para nós. Em nome dEle nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia correm o risco de serem evitadas pelos pregadores. Passagens muito famosas da Bíblia